Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Beja é um dos 15 distritos em aviso amarelo devido ao calor. 15 distritos de Portugal estão hoje com aviso amarelo devido ao calor e a partir de terça-feira estará todo o território continental abrangido e pelo menos até quinta-feira. Hoje apenas os distritos de Lisboa, Leiria e Aveiro escapam a este aviso. Todos os restantes distritos estão com aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima e assim se manterão até às 6 da madrugada de quinta-feira, com exceção de Faro, onde se prolonga apenas até às 21 horas de hoje. Também na Madeira, na Costa Sul e nas regiões montanhosas, há aviso amarelo pelo mesmo motivo até às 18 horas de terça-feira. O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Vânia Nascimento é candidata da CDU à Junta de Freguesia de Selmes nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Segundo anunciou a CDU de Vidigueira, Vânia Nascimento tem mais de duas décadas de dedicação à causa pública, exercendo atualmente funções como secretária na Junta de Freguesia, onde agora se recandidata e se apresenta com um firme compromisso de continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento contínuo de Selmes e Alcaria da Serra. Profundamente ligada ao território, reconhece na história e no património local um valor inestimável, defendendo a preservação e reabilitação dos edifícios, de elevado valor arquitetónico e simbólico, que enriquecem a identidade da freguesia, segundo a CDU. A conselheira de Vidigueira da CDU afirma ainda que a sua candidatura assenta numa relação de proximidade com a população, traduzida na escuta ativa, na disponibilidade permanente e na concretização de obras e projetos há muito aguardados. O PS de Vidigueira reuniu a semana passada com a nova direção do Agrupamento de Escolas de Vidigueira. Segundo revelou a Conselhia Socialista, a reunião aconteceu no âmbito da construção do programa eleitoral para as eleições autárquicas de 12 de outubro. A candidatura socialista elege a educação como uma prioridade absoluta e quer criar um plano estratégico educativo construído em estreita colaboração com toda a comunidade escolar. O objetivo dos socialistas é garantir melhores oportunidades educativas para crianças, jovens e para toda a população, promovendo a inclusão e preparando o Conselho de Vidigueira para os desafios de um mundo cada vez mais global. As explicações foram deixadas por Ricardo Bonito, candidato do PS à Câmara Municipal de Vidigueira, que quis conhecer as preocupações do agrupamento, apontando a educação como uma prioridade e aposta.
A candidatura do Partido Socialista Unidos por um Conselho Melhor tem como prioridade a educação. E nesse sentido, uma vez que foi recentemente eleita esta nova direção do Agrupamento de Escolas, fizemos questão de felicitar a recém-eleita direção, como já disse, e também percebemos um pouco daquilo que são as preocupações da direção e de todo o agrupamento a nível do nosso concelho. Temos na educação uma grande aposta, uma vez que são os nossos jovens que são o futuro e queremos efetivamente que a nossa comunidade, toda a comunidade, seja incluída neste processo de darmos melhor futuro aos nossos filhos. A preocupação também centrou-se sobre aquilo que são as questões em termos de pessoal, em termos de pessoal qualificado para dar resposta àquelas que são as necessidades de cada vez mais crianças a necessitar de necessidades especiais, e também tivemos essa preocupação, e naturalmente aquilo que é o espaço envolvente à escola, que também se encontra numa lástima, e nós pretendemos também dar aí outra nova imagem a esse espaço, porque também queremos que um espaço mais agradável para todos será melhor e as pessoas sentirão-se melhor e a educação fluirá da melhor maneira. E foi assim que decorreu a reunião, da melhor maneira, com bastante aceitação da nova direção, e estamos prontos para trabalhar, se assim for o entendimento da nossa população.
Ricardo Bonito, candidato do PS à Câmara Municipal de Vidigueira, nesta reunião com a nova direção do Agrupamento de Escolas de Vidigueira. Manuel Patinho é candidato à presidência da Junta de Freguesia da Póvoa de São Miguel nas próximas eleições autárquicas. Segundo avançou o PS de Moura, Manuel Patinho, de 57 anos, é natural da Póvoa de São Miguel, é casado e profundamente ligado à terra onde nasceu e cresceu. Segundo o PS de Moura, Manuel Patinho construiu um percurso marcado pela dedicação ao trabalho, ao desenvolvimento local e à formação contínua. Com um conhecimento profundo das necessidades da freguesia e uma forte ligação à comunidade, o candidato socialista apresenta-se como um candidato com espírito de serviço público, empenhado em trabalhar pelo bem-estar da população e pelo desenvolvimento sustentável da Póvoa de São Miguel. O PS acredita que esta candidatura representa uma oportunidade para reforçar a proximidade, a competência e o compromisso com todos os habitantes da Póvoa de São Miguel. Alexandre Rosa é a cabeça de lista do Chega à Assembleia Municipal de Odmira nas autárquicas de 12 de outubro. Alexandre Rosa tem 23 anos, é natural da freguesia de São Teutónio e é operador portuário. Segundo avança a Conselhia de Odmira do Chega, Alexandre Rosa defende melhores condições na saúde, mais apoio à habitação para os jovens e pessoas da terceira idade, combate sem tréguas à imigração descontrolada, crescimento económico e uma voz firme ao lado dos agricultores, empresários e trabalhadores na Câmara Municipal de Odmira. Alexandre Rosa diz ser preciso devolver a voz às populações, trazer transparência à política local e lutar por soluções reais para os problemas que sentimos no dia-a-dia. A Federação Nacional de Regantes de Portugal, a FENARREG, está totalmente alinhada com a decisão do Ministério da Agricultura de manter estável o preço da água de Alqueva para os agricultores. Em comunicado enviado à nossa redação, a FENARREG diz ser uma posição que tem vindo a defender ao longo dos últimos anos, até porque é essencial garantir a previsibilidade no setor agrícola e rejeitar qualquer tentativa de aumento das tarifas, como voltou a ser sugerido pela administração da EDIA. A FENARREG sublinha igualmente que o projeto de Alqueva já previa compensar os custos energéticos com a produção própria e defende que o Estado deve assumir o equilíbrio financeiro da empresa pública ou rever a concessão da central hidroelétrica à EDP. A FENARREG lembra ainda que o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva foi concebido precisamente a pensar no custo energético do transporte de água. Como tal, o projeto incluiu desde a sua origem uma central hidroelétrica cofinanciada por fundos europeus. A Federação, que diz sublinhar a posição da CAP, realça o papel das associações de regantes e o modelo que representam, que gerem aproveitamentos hidroagrícolas há mais de 50 anos, e reforça também nesta ocasião a sua disponibilidade para colaborar com as entidades públicas na construção de soluções sustentáveis que assegurem a continuidade da agricultura de regadio e a rentabilidade do Alqueva, que considera ser uma das mais importantes infraestruturas estratégicas do país. Os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Serpa realizam esta segunda-feira uma ação de protesto através de uma concentração na entrada do lar de São Francisco. Segundo avançou o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, a ação surge depois dos contactos com a provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, que não assumiu qualquer compromisso até à data para saldar os créditos em dívida aos trabalhadores, nomeadamente o pagamento dos retroativos salariais referentes a 2022, bem como o subsídio de Natal de 2024 e, neste momento, o pagamento em atraso do subsídio de férias de 2025. Após plenário de trabalhadores, que o sindicato considera os mais prejudicados face a esta situação, os mesmos resolveram avançar com esta forma de luta. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Alcides Teles, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que fala em atrasos sucessivos nos pagamentos dos salários aos trabalhadores da Misericórdia de Serpa, acusando esta de não apresentar solução nenhuma.
Os trabalhadores da Misericórdia de Serpa estão confrontados desde há 2 anos com atrasos sucessivos no pagamento de diversos subsídios, subsídio de férias, subsídio de Natal, e ainda devem retroação de vídeos retroativos de salários desde 2022. Nessa perspectiva, os trabalhadores decidiram, confrontados mais uma vez com o não pagamento do subsídio de férias, que se acumula com o não pagamento do subsídio de Natal de 2024, que ainda não foi feito, que era tempo de dizer basta e que era necessário fazer qualquer coisa, dar visibilidade ao seu protesto, uma vez que a mesa administrativa não apresenta solução nenhuma para repor aquilo que são os direitos dos trabalhadores, nomeadamente o direito a receber o subsídio de férias antifériado. É uma situação que, por exemplo, o subsídio natal de 2023 foi pago em março de 2024, O subsídio de férias 2024 foi pago em dezembro de 2024. É uma situação que não vinha ocorrendo, mas que está a tornar cada vez mais uma normalidade normal. Não é possível, os trabalhadores trabalhando têm direito a receber as coisas até piores, e a mesa administrativa, como disse, não apresenta solução nenhuma para repor aquilo que é a legalidade. A justificação é que diz que paga quando tiver condições para pagar. Não, tem que pagar é de acordo com a lei, quando a lei diz que é para pagar. Portanto, quando houver condições para pagar, pode ser o dia de só nunca, como tem acontecido ao longo dos últimos 2 anos. Portanto, cada vez recebem mais tarde, ficam impedidos de usufruir o Natal com a família, ficam impedidos de usufruir as férias com a família, e nós não podemos aceitar isso. E hoje é para sinalizar esse descontentamento dos trabalhadores. Se isto continuar, seguramente que em setembro os trabalhadores adotarão outras formas de luta, e eventualmente mais gravosas em termos de prejuízo para os utentes e para a própria instituição.
Alcides Teles, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, e este protesto, esta concentração agendada para hoje por parte dos trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Serpa. O Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Carlos Teles, reuniu na passada sexta-feira com a Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. Segundo revelou a Câmara de Aljustrel, em cima da mesa estiveram problemáticas relacionadas com os impactos ambientais da mineração, agricultura e indústria agroalimentar naquele concelho. Segundo avança a autarquia aljustrelense, da parte do Ministério foi deixada a garantia de um acompanhamento mais apurado destes temas, tendo-se definido, igualmente, a criação de um canal aberto e direto de comunicação entre o município e a Secretaria de Estado do Ambiente, que permita responder de forma mais ágil e célere às problemáticas ambientais que se vão verificando no concelho. A Câmara de Aljustrel deu nota ainda de ter endereçado um convite à Ministra do Ambiente para uma visita oficial a Aljustrel para conhecimento in loco das realidades descritas. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Carlos Teles.
Foi um pedido que já tínhamos feito há alguns meses e foi-nos concedido agora esta oportunidade de falarmos e de estarmos com a Ministra, onde apresentámos vários pontos que temos aqui no Conselho, alguns pontos críticos, nomeadamente a questão dos olivais e a aproximação desses olivais às populações. Portanto, entendemos, já temos o nosso PDM remodelado com vista a evitar essas situações, mas existem situações em curso e outras já implantadas que pretendíamos que a Ministra tivesse conhecimento deste problema, que é um problema que está expandido por todo o Alentejo, é que de uma forma que eu diria que tem que haver algum bom senso na implantação destes olivais, porque estamos neste momento a ver situações em que se encostam os olivais à casa das pessoas e depois, quando for para dar tratamento, esses olivais vão ser com pulverizadores, vão ter produtos químicos. Portanto, tem que haver aqui algum bom senso por parte de todas as partes, portanto. E foi nesse sentido que falámos com a Ministra para tentar sensibilizá-la para o tema. E, portanto, isso foi um dos temas. Outro dos temas foi os problemas dos impactos ambientais que a elaboração mineira tem aqui na Vila de Aljustrel, porque a Vila de Aljustrel, como sabe, tem uma mina por baixo, portanto, tem os impactos naturais de uma atividade destas. E, portanto, também falámos no sentido de procurar soluções e que tentasse minorar estes impactos. Foi basicamente estes dois temas que tiveram em cima da mesa.
Carlos Teles, o Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, e esta reunião com a Ministra do Ambiente. O município de Beja passa a disponibilizar semanalmente dados sobre a qualidade do ar na cidade. Segundo avançou a Câmara Municipal de Beja, a informação é recolhida por 4 sensores instalados em pontos estratégicos que medem poluentes como NO2, SO2, CO e material particulado. Os sensores incluem estações meteorológicas que registram também temperatura, umidade, pressão e vento. O sistema, segundo a autarquia, também possui um analisador de partículas que identifica os tipos específicos de poluentes, apoiando estudos científicos e ações ambientais. A informação agora disponibilizada resulta do projeto Ares de Beja, vencedor do Orçamento Participativo de 2022 e que tem por objetivo principal a monitorização da qualidade do ar na região. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter tempo quente, com o céu geralmente limpo, e podendo apresentar temporariamente períodos de maior nebulosidade no Algarve, em especial durante a manhã. Há vento fraco a moderado do quadrante leste, sendo de norte-noroeste no litoral norte e centro durante a tarde, e por vezes forte na faixa costeira. A subida da temperatura mínima, exceto no nordeste transmontano e na beira alta, subida acentuada da temperatura máxima no litoral oeste e descida no Algarve. Quanto a máximas, essas poderão atingir os 37 graus em Beja, 38 em Évora, 35 em Porto Alegre, 32 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.